Muito boa noite, vamos para a informação com o António Feliciano e para já ficamos a conhecer os destaques.
Muito boa noite, acidente trágico com despiste de trator vitimou um homem de 48 anos em Hervideiras, freguesia de São Pedro. Tenha atenção a este alerta. A Autoridade Nacional de Proteção Civil refere que as temperaturas podem descer até aos 4 graus negativos. Tomar já chegou aos menos 3,1. Braço de ferro entre Governo e Câmaras sobre a limpeza de terrenos continua a dar que falar.
Falamos agora do estado do tempo para esta terça-feira. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, haverá tempo frio, com céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade durante a tarde nas regiões norte e centro, onde há a possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos e pouco frequentes e que serão de neve acima dos 600 a 800 metros. Vento fraco a moderado, moderado a forte no litoral e terras altas, ainda formação de geada e gelo, pequena descida da temperatura máxima. E temperaturas de 9 graus para Coimbra e Castelo Branco, 10 para Leiria, 11 para o Porto, Tomar, Santarém, Lisboa e Évora e 14 para Faro.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Faleceu Pedro David, aos 44 anos, o antigo colaborador da ERTE, na atualidade voz-off da TVI, não resistiu à doença que o atingiu, sendo que nas últimas semanas estava hospitalizado no Hospital de Tomar. Deixa para memória futura um extenso trabalho na área da comunicação, passou pela Renascença, Comercial e TSF, entre outras, na música, onde era DJ e também como empresário. Geria uma pastelaria no entroncamento, precisamente na cidade dos Comboios. Será o seu funeral na próxima quarta-feira, a partir das 11 horas, na Capela de Nossa Senhora de Fátima. A tarde do último sábado, por volta das 18 horas, ficou marcada por um trágico acidente que envolveu o despiste de um trator cujo condutor estava, na altura, a realizar trabalhos de cariz agrícola. O alerta centrou-se na localidade de Hervideiras, freguesia de São Pedro. O homem, de nome Vítor Silva, residia no Casal do Amor. O trator despistou-se e capotou, sendo que a vítima ficou debaixo do veículo. Os bombeiros de Tomar ainda prestaram assistência possível para que o homem fosse depois encaminhado para o hospital, mas infelizmente não foi possível ter o estado crítico em que se encontrava. O corpo será sujeito a autópsia.
Rádio Web, a primeira a informar.
O alerta é da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Haverá agravamento das condições atmosféricas durante os próximos dias, no que à diminuição de temperaturas diz respeito. Podem estar em causa descidas entre menos 4 e 2 graus nas regiões do interior norte e centro. O vento irá ser forte, com rajadas até 70 km por hora, e haverá formação de gelo ou geada nas regiões do norte e do centro. Face à situação, a ANPC recorda que o eventual impacto destes efeitos pode ser minimizado através da adoção de medidas de autoproteção e comportamentos adequados, como evitar exposição prolongada ao frio e às mudanças bruscas de temperatura, envergar várias camadas de roupa folgada e adaptada à temperatura ambiente e proteger as extremidades do corpo com gorro, cachecol, luvas e meias quentes. A propósito, o Conselho de Tomar desceu aos 3,1 graus negativos na manhã desta segunda-feira, precisamente quando o relógio marcava 7:30, avança o serviço meteorológico meteotomar.info. Tal como esperado, as temperaturas caíram assim para patamares abaixo de zero, e esta tendência será mesmo para continuar, tal como já ouvimos, sendo que os valores só poderão subir para o final da semana, em particular na sexta-feira, para quando é esperada chuva. A imposição do Governo, que obriga as câmaras municipais a limpar os terrenos caso os proprietários não o façam, foi um dos temas em análise do Conselho em Revista da ERTE, e à semelhança do que tem acontecido por parte de todos os quadrantes, também aqui os comentadores António Paiva e António Alexandre endereçaram duras críticas a esta medida do Governo. António Paiva, por exemplo, disse mesmo que a preparação contra os fogos em 2018 começa mal.
Estamos a começar mal, em primeiro lugar, porque o que deveria ser notícia nas televisões, em todas as televisões, não deveria ser a guerra entre a autarquia, as autarquias e o Governo Central, deveria ser aquilo que eram as iniciativas coletivas para que, de uma vez por todas, a população começasse a perceber quais são os verdadeiros riscos que corre pelo facto de estar a viver perto de espaços florestais. E isto aplica-se, já dissemos isso nos primeiros programas que estivemos aqui, a propósito dos incêndios, porque levantei na altura, lembram-se com certeza, que levantei esse tema a propósito do combate e do plano de emergência, mas aqui gostava de realçar o seguinte. Eu já saí da Câmara Municipal há 10 anos. Naquela altura, já estas regras estavam a ser implementadas, ou seja, já vinha dos planos regionais de ordenamento florestal estes princípios que ainda hoje, passada uma década, não estão assumidos por todos nós. E cabe ao Governo, cabe às câmaras municipais fazer com que gradualmente tudo isto seja, digamos, absorvido pelas pessoas. E eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que vive ao lado de um rio tem de perceber que está em leito de cheia, ou seja, que vindo uma cheia, ela pode, digamos, cobrir a casa até um metro de altura, na cave, no resto de chão, etc. Portanto, a pessoa que ali vive já mais ou menos aprende a viver com o rio. Quem vive perto da floresta deve aprender a viver com a floresta. E quando nós dizemos aprender a viver com a floresta, já se soube viver com a floresta no passado. Mas no passado soube-se viver com a floresta mais por razões de necessidade. Ou seja, a limpeza das matas, a limpeza até das árvores, digamos, o desramar, tirar os ramos das árvores até à altura de um homem ou de dois homens, era fácil e as pessoas iam à procura de lenha para se aquecerem, iam à procura de lenha ou de mato para os animais.
Por sua vez, António Alexandre disse mesmo que o Governo está a legislar para Marte.
Eu acho que o Governo está a legislar para Marte, está a pensar fazer legislação para Marte, não está no planeta Terra. E lamento dizer, porque tenho idade suficiente, experiência suficiente, na carne sofrer as demandas todas e a desgovernação toda destes ilustres governantes deste país nos últimos 40 anos, para não dizer nos últimos 50. E posso dizer publicamente, e digo aqui publicamente, como diria na televisão, em qualquer lado, porque é disto que é preciso que alguém diga, isto na cara das pessoas. Estão a legislar para Marte. Primeiro, e porquê? Porque um governo e um governante, seja o primeiro-ministro, seja qualquer ministro ou secretário de Estado, tem que conhecer a realidade do país que está a governar. Tal como nós exigimos. Ou um presidente da Câmara conheça o Conselho, ou um presidente da Junta conheça a freguesia. E quando um presidente da freguesia se candidata a uma freguesia, se não conhecer a freguesia, se aparecer lá tipo ET, como aparecem ministros e secretários de Estado, ETs que não conhecem o país que estão a governar, conhecem Lisboa ou Porto, muitas vezes, e não conhecem o resto, ou às vezes fazem desconhecer porque acham que estão a legislar em Marte, e que, como os carros deles, são naves espaciais que também navegam a outra dimensão, nós não aceitamos isso numa junta de freguesia nem num presidente da Câmara, porque o desgraçado presidente da Câmara, se calhar, ali à volta de Lisboa e do Porto, pode acontecer uma exceção, mas paga caro rapidamente. No resto da província não acontece. Presidente da Câmara cai na Câmara por acidente e cai nas eleições não conhecendo os munícipes e a realidade local, não volta a ser eleito, tenho a certeza. Porque as pessoas... Ele está a governar para pessoas, para realidades concretas, para os seus munícipes, para as suas empresas que têm no Conselho, para os interesses instalados no Conselho e aqueles que se querem instalar no Conselho. E nós falamos isso. O Governo Nacional governa para este país. E esta legislação dos incêndios passa logo de uma base. A esmagadora maioria dos proprietários dos terrenos, que estamos a falar, não tem manifesta capacidade financeira para os limpar.
O agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria de Tomar viu ser aprovadas duas candidaturas a fundos comunitários para o desenvolvimento no agrupamento de dois projetos, caso do Erasmus Mais e de um centro de formação desportiva em Canoagem. As duas vertentes terão apresentação pública no próximo dia 8 de fevereiro, quinta-feira, no auditório da escola Dom Nuno Álvares Pereira e na presença de várias entidades envolvidas. Em declarações prestadas à ERTS, a diretora do agrupamento, Celeste Sousa, deu conta dos objetivos dos projetos, começando por se referir ao Erasmus Mais, que tem como tema bullying em alunos com necessidades educativas especiais.
É o projeto Erasmus Mais, cujo tema é vamos prevenir o bullying em alunos com necessidades educativas especiais, porque, como todos sabemos, O bullying é um problema que envolve todas as idades e culturas e é mesmo uma forma de discriminação muito prejudicial. É refletido num comportamento agressivo, pode ser físico ou verbal, mas que causa muito mal-estar psicológico a quem o sofre. E se isto é verdade em qualquer pessoa, em qualquer idade, torna-se muito mais grave em alunos com necessidades educativas especiais, porque são muito mais frágeis e, portanto, nós todos temos de tomar consciência desse problema. Foi este, de facto, o tema que nos propusemos abordar com 5 países da Europa. É Portugal, claro, nós, Bulgária, Espanha, Polónia e Turquia. Pretendemos que os professores partilhem experiências de todos os países sobre esta temática, que os estudantes sejam alertados e percebam que podem ter ajuda, aqueles que precisam mesmo de apoio. Por outro lado, tentamos, junto daqueles que são os agressores nesse caso, tenham consciência de que as suas atitudes provocam, de facto, imenso sofrimento e pretendemos ainda que alunos, líderes de sala de aula ou líderes naturais sejam potencialmente influenciadores de atitudes positivas e agarrar neles também como, enfim, como bons influenciadores. Portanto, é um projeto que me parece fundamental na sociedade atual e que nos propomos desenvolver nestes 2 anos.
O outro projeto financiado, tal como já sublinhado, foi o Centro de Formação Desportiva em Canoagem, como refere Celeste Sousa. Este é um projeto a desenvolver em parceria com outras entidades, centro que foi proposto pelos professores da área do desporto escolar.
Os meus colegas do desporto escolar, em boa hora, apresentaram esta candidatura e estão de parabéns por isso. E, portanto, vamos desenvolver em Tomar, em parceria com os parceiros possíveis, e espero que sejam muitos, e vamos nesse dia celebrar alguns protocolos, este Centro de Formação Desportiva Canoagem. Nós temos um rio, temos algumas coisas e vamos procurar desenvolver outras e colocar a cidade também nos mapas dos centros de formação desportiva, neste caso da canoagem. Portanto, o nosso agrupamento propõe-se fazer isso. Acredito que vá ter a colaboração de outras entidades, porque precisamos todos uns dos outros e, portanto, é neste sentido que aqui estamos, para nos desenvolver a nós, mas também desenvolver a nossa cidade. Porque, de facto, é o primeiro ano, candidatámos, foi aprovada a candidatura e, como sabe, estamos num país em que as coisas custam a andar e sem financiamentos, sem os financiamentos que nos eram, digamos, garantidos, não é possível fazer grandes aquisições de canoas e outros equipamentos fundamentais. Ainda assim, e é por isso que nós vamos ter que celebrar protocolos, porque também acredito que todas as instituições que tenham esses equipamentos os queiram partilhar connosco, porque só assim é que também faz sentido nesta comunidade. Cada um dá o melhor que tem e todos juntos conseguimos, de facto, desenvolver coisas às vezes inacreditáveis. Portanto, ainda não temos grandes equipamentos, estamos à espera que chegue, de facto, o financiamento que nos permita, e até lá vamos tentando rentabilizar o que existe a nível local.
O empresário luso-brasileiro Raul Schmidt, alvo de mandado de detenção para ser extraditado para o Brasil no âmbito do processo Lava Jato, foi detido no Cerdoal. Avançou o Expresso, citando uma nota da Polícia Federal, texto esse que refere que em trabalho conjunto entre a Polícia Federal Brasileira, o Ministério Público Federal do Brasil, a Interpol e as autoridades portuguesas, Raul Schmidt foi localizado e preso. Recorde-se que no âmbito do processo Lava Jato, Raul Schmidt está a ser investigado pelo pagamento de luvas aos ex-diretores da Petrobras, Renato Duque, Néstor Severo e Jorge Luís Celada, todos envolvidos no esquema de corrupção, branqueamento de capitais e organização criminosa, uma operação à escala internacional que teve então esta etapa cumprida no Conselho de Cerdoal. Nunca é demais recordar, o Regimento de Infantaria 15 de Tomar está a preparar uma ação de solidariedade na República Centro-Africana, sendo que o objetivo passa por recolher material escolar e desportivo para entregar depois às crianças mais carenciadas daquele país. A Canto Firme de Tomar associa-se ao RI15 no sentido de servir de uma das bases de entrega na cidade. Todo o material, recorde-se, será entregue por altura da missão do 1º Batalhão de Infantaria Paraquedista, que decorrerá de março a setembro. O comandante da Missão Multinacional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro-Africana é o Tenente-Coronel de Infantaria Paraquedista João Bernardino. O responsável pela missão falou à ERTS sobre os objetivos da mesma ao nível desta componente solidária.
Na prática, o regimento faz parte integrante da cidade.
Muito.
Já cá está. Portanto, o regimento veio para cá no dia 24 de dezembro de 1901 e, portanto, tem um longo historial. É uma das unidades mais condecoradas do Exército Português, o Regimento de Infantaria 15. Tem um historial de valor e o Regimento de Infantaria 15 tem um historial que demarca todos os aspectos importantes da história de Portugal. Nesse contexto, nós estamos a levar a cabo uma campanha de solidariedade em que tentamos recolher material escolar e material de desporto para que, durante as nossas projeções no Teatro de Operações, principalmente fora da cidade de Bangui, podermos dar à população, e neste caso aos jovens e às crianças, este material escolar e material de desporto, porque assim contribuímos um bocado para a ligação entre os dois povos, Portugal e a República Centro-Africana, onde as pessoas realmente têm dificuldades, e também poder transmitir este aspecto que é a solidariedade, que são valores que dificilmente se podem transmitir por palavras e que é necessário serem vividos. Nós solicitámos, portanto, aqui às associações de Tomar que nos apoiassem neste sentido, solicitámos também à Câmara Municipal de Tomar e temos, por exemplo, já o apoio da Associação Canto Firme, que também já está a fazer uma coleta deste material. Os outros locais, para que todas as pessoas possam contribuir, por pouco que seja, é muito para quem não tem nada, podem deixar não só no Canto Firme, mas também no nosso gabinete de apoio à população nas piscinas municipais e aqui no Regimento de Infantaria 15, para já. Pensamos que mais associações se vão certamente juntar a esta iniciativa e que desde já agradecemos e que será uma mais-valia para o cumprimento da missão que iremos desenvolver em nome de Portugal e de todos os portugueses na República Centro-Africana.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana deteve um homem de 27 anos na capital de distrito por tráfico de droga. No decorrer de uma ação de fiscalização de trânsito, os militares, junto a um estabelecimento de ensino, abordaram um veículo onde circulava o suspeito, tendo sido detectado na sua posse 4 doses de cannabis. No seguimento das diligências, foi realizada uma busca domiciliária onde se detectaram 175 doses de cannabis, 13 vasos com plantas do mesmo estupefaciente, 10 frascos de fertilizantes e no anexo da sua habitação uma estufa improvisada onde o suspeito mantinha os vasos. O detido foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
Espaço agora para falarmos de desporto. Começamos com o futebol. O Mação perdeu uma das três vidas que tem para gerir até final do campeonato. Primeira divisão distrital. Mérito para a União Brantina, que se tornou na primeira equipa a vencer no reduto do líder. 3 pontos que lhe valem como ouro na luta pela manutenção e que relançam a luta pelo título. União do Tomar, Fazendense e União de Almeirim agradecem esta façanha dos abrantinos. Este trio venceu e ganhou assim novo balão de oxigênio para olhar para o primeiro lugar. Outra das notas positivas da jornada vai para o fantástico Ferreira do Zêzere, que não só cometeu a proeza de vencer em Torres Novas, como também o fez ao sabor de uma goleada. Resultados, 15ª jornada, Cartaxo 0, União de Almeirim 3, Amiense 1, Moçarriense 0, Mação 0, União Brantina 1, União do Tomar 2, Oriense 1, Samora Correia 2, Riachense 2, Torres Novas 0, Ferreira do Zêzere 4 e Empregados do Comércio 1, Fazendense 2. Na frente, continua a Mação, 3 35 pontos, agora mais 5 do que União do Tomar e Fazendense. União do Almeirim, esse é quarto, tem 29 pontos. Na quinta posição está o Ferreira do Zêzere com 26 pontos. No hóquei em Patins, o Sporting de Tomar perdeu na deslocação ao Dragão Caixa, casa do Futebol Clube do Porto. Os azuis e brancos venceram por 5-0, num jogo até marcado pelo equilíbrio durante a primeira parte. Só no segundo tempo é que os atuais campeões nacionais se conseguiram distanciar no marcador. Ainda assim, nota muito positiva para a prestação dos Leões, que se mantêm no 8º lugar com 18 pontos conquistados, mantêm os 10 pontos a mais do que a zona de despromoção e estão aqui em plena luta por lugares europeus. Uma época muito positiva para a equipa treinada por Nuno Domingues.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim, com estas notas, fechamos esta edição. Tenha a continuação de uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.